Produção Lourenço Repórter.
Estamos recebendo neste momento, aqui na Rádio São Lourenço, o presidente do Sindicato Rural, Ricardo Serpa. Muito bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação retornar aqui. Me sinto em casa.
Satisfação é nossa, presidente.
Com essa turma que tanto acompanha o trabalho que a gente faz e que também que presta um serviço imensurável para a comunidade.
Como é que está a vida do Sindicato Rural?
Muito bem, Cal. A gente está muito tranquilo, muita atividade, muito curso. Essa semana até a gente começou a reforma da Casa do Leite, né, que era um...
Eu já ia lhe perguntar antigo, aqui como é que está o pavilhão do gado Jersey.
Já está no chão, né, em seguida construiremos um novo, moderno, mais amplo.
Olha só.
Né, porque essa turma aí, né, da raça Jersey merece.
Exposição porque, ranqueadas aí na Expofeira.
São incansáveis, né?
Então, trabalho árduo lá do seu Bruno.
Exatamente, Andréia, seu Bruno, Jefferson, a gente, quando cita nome, sempre esquece de alguém, né? Mas é isso aí. Né? Então começamos mais essa obra lá e tem mais coisa por vir aí.
Tá. Previsão é demorada essa obra?
Não. A previsão é no máximo um mês e meio, está tudo
então
tudo
pronto. A intenção é, na Expofeira, estar tá recebendo
com
o gado Jersey com tudo pronto.
Com toda a estrutura nova que eles merecem.
Presidente, estamos diante de um grande remate especial do produtor. Agora, sexta-feira, a partir das 19 horas. Bom, e os elementos para esse remate, em torno aí de 900 reses, 200 cordeiros, um senhor remate.
Cal, assim, ó, na verdade é o maior remate que já se fez aqui, né? Porque muito bem planejado, né? Uma coisa sentada, pensada com o Tarumã, com o Sicredi, o Cláudio, né? Que teve essa brilhante ideia.
A gente não pode esquecer de citar nesse momento o Sicredi, justamente financiamento facilitado e exclusivo para o remate.
Isto. A pessoa que não comprar no remate, né, na sexta-feira, segunda-feira essa linha de crédito não existe mais.
Olha só.
É exclusiva para o remate. Mas também, Cal, até queria lembrar uma coisa que as pessoas já me perguntaram. Quem tiver carteira em outro banco, que ele procure seu banco para financiar também. Nada impede de ele comprar o gado e financiar em outra agência, né? Outra entidade. O Cláudio é muito amplo quanto a isso, que a concorrência sempre ela é salutar, né? Então, isso foi uma atitude que partiu do Sicredi, mas nada impede que a pessoa financie, se ele tiver limites, em outra agência. Se ele não tiver a conta lá no Sicredi, né?
Que ele e até que demais agências venham conversar com o sindicato,
claro,
em novos,
claro,
remates.
Lógico. Então, é uma oportunidade que temos, né? E com uma novidade, né? Que nunca vendemos ovinos aqui. E tu falou em 200 e já é 400, né?
Já é 400.
São 400 ovinos. Então, uma oportunidade também pro produtor que queira adquirir alguma matriz, que queira adquirir algum cordeiro para engordar, para o seu consumo ou para o negócio. Então,
e por que essa novidade nesta edição?
Não, é justamente isso, né? Poder abranger o maior número de pessoas possíveis, né? Que tu possa... A pessoa tem a oportunidade, às vezes, de fazer a sua aquisição num plantelzinho de ovinos. Então, essa foi a ideia, né?
Presidente, você que trabalha na área, inclusive, do cordeiro, né? A gente sempre cita aqui nas entrevistas com o Sindicato Rural, com o Escritório Rural Tarumã, sobre a qualidade do nosso gado. Somos privilegiados na região. E como está o nosso cordeiro aqui na região de São Lourenço, Pelotas, Camaquã? É muito forte aquela região de Pinheiro Machado?
A ovinocultura, né, Cal, ela teve uma grande queda. Nós já chegamos a ter no estado do Rio Grande do Sul 12 milhões de ovinos. E foi caindo devido à tradição da lã que tinha, né? Não tinha esse mercado de carne, o mercado da ovinocultura era lã. E dos tempos para cá abriu esse mercado novo de carne ovina. antigamente os mais experientes, né, vão se lembrar que o consumo de carne ovina era no final do ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, em eventos especiais. Hoje nós temos essa carne, supermercado de Epson, São Lourenço mesmo, tem a carne diariamente. Se a pessoa quiser degustar uma carne de cordeiro, o supermercado Ieps tem exposição.
E né? tem cortes especiais ali na gôndola.
Embalagens pequenas.
Isso.
Né? Então é um mercado novo que se criou, essa ovinicultura.
Tem até um corte especial ali que é o pirulito.
Isto, né? E então, nossa, que é o garrão, né?
É isso aí. Aquilo ali é especial demais.
E nos grandes restaurantes, ele é chamado de estinco.
Olha aí. Né?
Então. E assim, ó, e esse ano a gente teve uma coisa boa, a gente teve uma retomada da ovinicultura. Depois de muitos anos de queda do rebanho, esse ano nós tivemos um ponto de inflexão. O rebanho voltou a crescer um pouquinho. Mesmo os preços não estando bons, mas é uma atividade importante dentro da propriedade, porque ela agrega um valor, né? Seja pequeno, ou seja uma carne de consumo rápida.
E agrada o paladar acima de tudo.
Exatamente, né? Então é uma novidade que a gente trouxe para esse remate.
Também estará nas condições aí do Sicredi.
Também, só que o prazo de financiamento é menor, tá? Aí teria que consultar a agência.
Mas até o gado, tem uns que são cinco anos, outros são três anos.
Isso, aí cada, né?
Cada caso vai ser anunciado
antes de começar o remate, vai ser anunciado certinho das categorias ali, os prazos, né? As taxas de juro. Então é um grande evento, foi o maior que se fez até hoje e não se filmou mais porque a gente resolveu na sexta-feira passada parar a filmagem.
Da mesma forma que eu perguntei para o Anderson, em outros momentos a gente teve essa atividade e estava difícil ali a comercialização, até quem estava vendendo não queria baixar muito o preço, estava difícil de fazer o negócio. E senti ele muito otimista nas últimas entrevistas aqui no programa. Esse mesmo otimismo também do Sindicato Rural?
Ah, também, né?
Está sentindo que o produtor quer fazer negócio?
A criação de gado, a pecuária está na veia do nosso produtor, né? Está na veia, isso aí é uma coisa que tá no berço. Todo mundo gosta de uma pecuária. É uma atividade que, como qualquer outra, ela passa por altos preços, por médios preços, por baixos preços. É assim, o mercado é assim. Quem luta por um livre mercado, tu tem que te sujeitar, né, às oscilações de preço. E eu sempre costumo dizer, né, que a melhor oportunidade de se começar um negócio é quando o preço está baixo. E aí é a hora de tu começar o negócio, né? Então, a oportunidade, olha, acho que nunca se teve assim um remate todo ele financiado, né? Uma qualidade, como tu já citou, que é impressionante a qualidade do gado, né? O que São Lourenço tem hoje, o trabalho que o produtor rural de São Lourenço fez.
Esse, né, trabalho formiguinha, que não foi da noite para o dia, que foi ao longo dos anos.
Exatamente,
aí,
né?
Na gestão do Luiz Salve, isso, na gestão do Ricardo isso, Serpa, né, essa parceria com o sindicato, com o escritório rural, o Tarumã.
Então, hoje estamos colhendo, né, os frutos daquela genética que sempre se falou, né? Então estamos aí, né? Expectativa boa, né? Expectativa de negócios bons e aguardando essa sexta-feira às 19h30.
Presidente, a gente vem batendo na tecla do remate aqui ao longo dos dias, né? Então a gente vai continuar falando na próxima, em quarta, quinta, sexta-feira. Quinta-feira o Anderson estará presente aqui no São Lourenço Repórter. Mas hoje gostaria de esse convite que eu fiz para você estar aqui presente, uma matéria que chama muita atenção na mídia nacional. Exportação do agronegócio bate recorde em fevereiro, atinge 11 bilhões de dólares.
São
60 milhões de reais.
Não tem como hoje falar em Brasil e não falar em agronegócio, né? Isso aí, uma coisa tá linkada à outra. O Brasil é um país abençoado pelo seu clima, pelos biomas, né? Já a região centro-oeste com três safras, né? Três safras. Se tu pega a Europa, os caras mal conseguem fazer uma safra devido aos intempéries climáticos de neve, né? Então a gente é muito, muito abençoado por isso aí, e estamos aproveitando essa oportunidade que o país nos deu. E assim, ó,
até na soja aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com os elementos e os fenômenos climáticos, teve ampliação na safra.
Teve esse ano se espera uma safra recorde, né? Essa semana passada a gente esteve em Santiago e a gente... Eu tenho muita dúvida ainda, Cal, porque nós temos visto produtores colhendo muito e produtores colhendo pouco. Então, dependendo da época que foi feito o plantio. Então, nós teremos que esperar um pouquinho mais, né, para ver realmente o resultado dessa super safra.
É porque, né, foram tantas chuvas em certos momentos, isso, o sol, falta de chuva, estiagem.
Isso, uma janela de plantio muito extensa, né, muito extensa. Então, tanto é que tem produtor que já cortou soja e tem produtores que estão com a soja verde ainda, né?
Como diretor da Farsul, Tu salienta que é preciso fazer essa avaliação.
Isso,
ainda
eu
mais
acho
no futuro.
Que a expectativa é de 40 milhões de tonelada, né? Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais para a gente ver esse resultado, né? A gente pode. O arroz também é outra cultura que foi. Estava excepcional a produtividade, até o ciclone. Tá? Quando deu aquele ciclone, nós temos, olha, Cal, a gente viaja muito, essa semana eu passei por Santa Maria, São Vicente, áreas de arroz ali, e o arroz tem muito arroz deitado, muito arroz, que não vai ser conseguido, não vai se conseguir colher ele, porque ele deitou, ele acamou com essa chuva agora, então nós vamos ter uma grande quebra na safra do arroz também, tá? Então, tem que esperar um pouquinho. Somos otimistas bastante. Com certeza teremos uma safra excepcional. Mas os números, temos que esperar os números finais para realmente nós bater no peito e dizer que foi uma safra recorde.
Ô, presidente, somos aqui de São Lourenço do Sul, mas eu sei que você é da diretoria da Farsul. Está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio. Isso pode, alguns elementos, interferir no preço da carne, por exemplo, que é um mercado muito forte do Rio Grande do Sul, né?
Sim, Cal, hoje o Brasil tem mais de 174 mercados, né? Tem mais de 174 mercados de carne internacional. Então, a gente sempre tenta, quando tu tem um problema num mercado, tu substitui pelo outro, né? Hoje nós temos...
A gente não pode se tornar refém,
não,
de um,
claro,
mercado.
Claro. Hoje nós temos ali a Indonésia, aqueles países, assim, eles começando as suas compras muito fortemente, né? Países que não eram importadores de carne, né? Então eles começam, e realmente ali o que atinge nessa guerra é muito o frango, né? Muita carne de frango nossa aqui. Então, mas hoje as entidades estão preparadas para abrir novos mercados, né? Como nós tivemos a dificuldade aqui do arroz no Rio Grande do Sul muitos anos, hoje se abriu esse mercado para o México, né? Que é um grande importador de arroz hoje. Então, a gente consegue sim equilibrar essa balança aí, e as exportações não param.
Presidente, não menos importante um assunto... A Farsul, principalmente o agronegócio, teve uma vitória significativa na Assembleia Legislativa. Falo sobre as áreas de preservação permanente, as APPs.
Isso, esse foi o PL 151, né? O que aconteceu? Tem o Código Florestal Brasileiro que diz que não se pode, né, usar as APPs para fazer barragens.
Que são as APPs?
Que não se pode usar para nada. Né?
São as sangas. Áreas
de preservação permanente. Né? No entendimento, quem controla isso é o Ministério Público. Né? No entendimento com o Ministério Público e com as secas, as últimas duas secas do Rio Grande do Sul, que abalou sensivelmente as contas do Estado, né? E aí tem gente que diz que o agro não gera imposto. Só que quando o agro não colhe, a arrecadação cai. Então, tu não, é uma teoria que cai por terra.
Não,
né?
Tem faturamento.
Não tem faturamento, né? Porque desde a geração do óleo diesel, do emprego, do armazenamento, do transporte, do beneficiamento de grão, é uma cadeia que não para nunca, toca tudo, né? Então, nesse entendimento, houve um entendimento com o Ministério Público, E foi votado na Assembleia Legislativa essa flexibilização, tá? De poder fazer barragens em APPs, tá? É o PL 151, e isso teria que ser, no meu entendimento, né, no meu entendimento, uma votação por unanimidade. Isso é um benefício de todo produtor rural.
Não foi por unanimidade?
Não, nós tivemos 35 votos a favor, e a bancada do PT e a do PSOL votaram contra esse projeto que beneficia o produtor rural. Então, coisa que tu não consegue entender.
Tu ouviu, né, alguma explicação?
Não, Cal, até.
Algum manifesto, assim?
Não, eu não.
Claro,
ouvi,
que não tem que partir do presidente do sindicato.
Claro, eu ouvi só.
Só
estou
me perguntando.
Não, eu fiquei surpreso, porque eu achei que ia ser unânime, né? Achei que seria uma votação unânime. Inclusive, o governador, já semana passada, já sancionou. Já sancionou essa. Hoje já é lei, né? Hoje já é lei.
No território gaúcho.
No território gaúcho só.
Não é, tá? Em todo o Brasil.
Não. Santa Catarina já tinha feito isso. Já tem isso aí. E é um estado que está sempre à frente, né? Sempre à frente. Né? Então, ainda bem que teve a sensibilização do Ministério Público, que conseguiram construir essas barragens nessas APPs.
Não é para qualquer tipo de atividade,
não,
né?
Não. É para atividade rural, que aquilo ali, né, Cal, é uma atividade que, assim, o Rio Grande do Sul chove 1.800 milímetros por ano. E não é possível que se perca lavouras por seca, né? Então, a gente ficou até surpreso com essa votação.
Então não pode fazer, por exemplo, barragens específicas para fins turísticos, não?
Não.
É para o agronegócio.
Isso. Elas são consideradas hoje como um interesse social e de utilidade pública. De utilidade pública. É para nós irrigar a alimentação para a população. Entende? Então, assim, a Assembleia, eu quero parabenizar os 35 deputados que votaram a favor, né, do produtor rural, do estado do Rio Grande do Sul.
Presidente Ricardo Serpa, Sindicato Rural de São Lourenço, essa entrevista estará na íntegra ao longo da tarde em saolourençoreporter.com, também no Spotify, através do SLRcast. Gostaria de lhe agradecer perante toda essa agenda, a chegada aí do remate. Então, obrigado mais uma vez a atenção aqui ao programa São Lourenço Repórter.
Cal, nós que agradecemos aí o convite, como sempre, me sinto em casa aqui na rádio, né?
Expofeira está tudo certo.
Expofeira está tudo certo, as datas certas. Incrível, Cal, incrível. Tia, a gente está recebendo, acho que eu posso até citar o nome, não vou. A gente recebeu duas semanas atrás um ofício da ArcelorMittal, uma grande empresa de Pelotas, se manifestando, querendo participar da Expofeira de São Lourenço do Sul.
Olha só.
Né? Então, a gente fica contente. O espaço da alimentação, hoje está as gurias ali, a Gilmar, elas estão com um problema seríssimo. Elas estão com uma guerra dos caras querendo participar da
Expofeira. Praça de alimentação,
da praça
por exemplo.
De alimentação, né? Então, é uma satisfação do nosso evento ter chegado.
É a força do agro, presidente.
É a força do agro, né? E, claro, e agradecer o público que nos prestigia sempre, né?
Shows já sendo alinhavados.
Já tem coisa que estão alinhavadas.
O Binho faz um trabalho aí nos bastidores.
Isso, nosso vice aí, sempre muito atuante, né? Que eu sempre gosto de dizer que a pessoa que mais trabalha no sindicato é ele.
Não, né? É o presidente, não. O Binho.
Então, agradecer esse convite aí. E o remate será transmitido pelo canal Tarumã.
Da TV Rural Tarumã, no, né, YouTube, isso aí.
Então, muito obrigado.
Obrigado, presidente.